tarde a todos. Havendo número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Nito que faça a leitura de um texto bíblico. Todos em pé, por favor.
Leitura de Eclesiástico, capítulo 37, versículo de 1 a 6. Todo amigo dirá: eu também contraí amizade contigo. Há, porém, amigos que só são de nome. Não causa isto uma dor que pendura até a morte, que o amigo de coração se conserva em inimigo. Ó persuasão criminosa, onde tiveste origem para cobrir a terra com a tua perfídia? Ó camarada, aproveita-se do amigo nas suas diversões, mas no tempo da tribulação será o adversário. O camarada condói-se da desventura do seu amigo e não interessa no seu ventre. A vista do inimigo tomará o escudo. Não te esqueças em teu coração do teu amigo. No meio da riqueza, não percas as suas lembranças. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedido de impugnação ou restrição, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebida e expedida durante a semana.
Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Correspondências recebidas durante essa semana. Projeto de lei número 2551 e 2552 de 2016, do Edil Cira Souza Moraes. Ofício número 608 de 2016, da Secretaria Municipal de Saúde. E as correspondências expedidas durante a semana é o ofício 440 de 2016, do Edil José Roberto Grava ao senhor prefeito, ofício 441 de 2016, do Edil Eunildo Zanquim ao senhor prefeito, ofício número 420, do Edil Cira Souza Moraes ao senhor prefeito, e o ofício 4443 de 2016, do Edil José Aparecida Silva ao senhor prefeito. Ofício número 444 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, Secretaria de Saúde, e ofício 445 de 2016, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, Secretaria de Assistência Social. Senhor Presidente, essas são as correspondências expedidas e recebidas durante a semana.
Solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos vereadores escritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Repete, por favor.
Com a palavra, vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade presente, pastor Milton, nosso amigo André, Alaide, imprensa, nós queremos estender a todos uma boa tarde na abertura dessa sessão e gostaria, senhor presidente, tecer aqui algumas palavras em relação a um assassinato que houve em nosso município, onde existe alguma suspeita em relação a este crime. E, portanto, senhor presidente, eu gostaria que esta Casa de Lei, se os demais pares concordarem, encaminhasse um ofício ao delegado desta cidade, para que apurasse, averiguasse de fato quem realmente cometeu esse homicídio, para que as coisas possam ser esclarecidas e que possamos dar uma resposta para a nossa sociedade. em relação àquele rapaz que foi encontrado, né, com um tiro na cabeça, nós precisamos esclarecer esses fatos. Nós estamos vivendo numa época que não é mais admitido esse tipo de situações, como execuções. Nós precisamos passar a limpo essa situação para dar uma resposta principalmente para a família e depois para a sociedade, ao mesmo tempo para a sociedade, para que nosso município possa estar esclarecendo todos esses fatos e também, acima de tudo, punir realmente quem são os culpados dessa situação. Nosso município, graças a Deus, mediante o advento de vários juízes à nossa comarca e também com o advento da Companhia da Polícia Militar, em nossa cidade aumentando o efetivo e o número de viaturas, também com a Guarda Municipal, que tem colaborado muito para a diminuição da violência em nossa cidade, nós não podemos permitir que tipo de homicídios e de assassinatos como esse venha ocorrer em nosso município, sem que tenhamos uma resposta para a sociedade e também punir realmente aquelas pessoas que culpados são. Então, desde já eu peço aqui essa Casa de Lei que encaminhe esse ofício ao delegado do município de Sarandi, doutor Reginaldo, para que esses fatos possam ser esclarecidos o quanto antes, para que nós possamos também dar uma resposta à nossa sociedade. Muito obrigado.
Eu gostaria de comunicar ao vereador que o horário oportuno de pedir ofícios é no grande expediente. A sua fala foi correta, mas infelizmente foi em vão. Próximo vereador.
Vereador Rafael Psibilski.
Próximo vereador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Próximo vereador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no pequeno expediente.
Terminados os vereadores inscritos, passamos então para a ordem do dia.
Eu acho que era bom ler o parecer de cada conta, né? É muita coisa. Tá, e o então dá. Vamos começar pelo item primeiro. Antes de chamar o item, eu leio o primeiro item e depois eu leio os pareceres.
Lê o item.
E eu coloco em votação. Eu coloco em discussão.
Não, aí você fala assim, eu gostaria que o secretário lesse...
Você coloca em discussão, aí lê aí a súmula, né? Aí coloca em discussão. Senhor secretário, faça a leitura na íntegra, né? Parecer que eu coloco.
Então vamos lá. Item primeiro, projeto de decreto legislativo 001 de 2016, da Comissão de Orçamentos e Finanças, o qual aprova com ressalvas as contas do município de Sarandi relativa ao exercício financeiro de 2011.
Item primeiro, projeto de lei, decreto legislativo 001-2016, da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu gostaria de pedir para o primeiro secretário que lesse o relatório do tribunal.
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo número 1997-53 de 2012, assunto, prestação de contas do prefeito municipal do município de Sarandi, o interessado, o senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, Rafael Psibilski, relator, conselheiro Ivan Leles Bonilha. O acórdão do parecer prévio é o 429 de 2014, da segunda Câmara. Relatório. Trata-se da prestação de contas anual do município de Sarandi, referente ao exercício financeiro de 2011, com responsabilidade do senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, no período de 2 de 3 de 2010 a 4 de 7 de 2011, e 20 de 7 de 2011 a 31 de 12 de 2012. E o senhor Rafael Pessibilski, no período de 5 de 7 de 2011 a 19 de 7 de 2011. O orçamento para o exercício foi fixado em R$ 83.470.938 e aprovado pela Lei 1770 de 2010 e de 15 de 12 de 2010, o qual foi publicado em 19 de 12 de 2010. Em análise inicial, a diretoria desconta dos DCMs, através da instrução 2658 de 2012, da peça número 39, apontou a possibilidade de julgamento pela irregularidade das contas em razão das seguintes anomalias. Primeiro, abertura de créditos adicionais acima do limite percentual autorizado na lei orçamentária anual. Segundo, a ausência do balanço patrimonial emitido pelo sistema próprio de contabilidade. Terceiro, a ausência de ato de remuneração que embasou o reajuste aplicado no mês de janeiro de 2011 e no percentual de 6,46%. Quarto, a falta de aplicação do índice mínimo em manutenção e desenvolvimento da educação básica. Quinto, falta de aplicação dos 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. Sexto, relatório do controle interno foi encaminhado sem assinatura do responsável, oportunizando o contraditório através do seu representante legal do município em defesa acompanhada dos documentos nas peças número 47 e 90. Em virtude da manifestação apresentada pelo município, a diretoria de contas municipais apontou a existência de dois novos apontamentos capazes de conduzir a irregularidades das contas. O primeiro, referente à ressalva contida no período de controle interno, encaminhado segundo a razão do recebimento de R$ 7.093.043 de título adicional de férias do prefeito municipal Carlos Alberto de Paula Júnior, através da instrução 910 de 2013 da peça 93. Após novas explicações apresentadas pelo município na peça 13, a unidade técnica destacou substituir a irregularidade apenas em relação às ausências ratificadas e justificadas pelo Conselho do Fundeb. Opinativa a esse mantido, a instrução 140-14 da peça 121, mesmo com a exposição de mais esclarecimentos da peça número 118. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, através do parecer número 1708 de 2014, a peça 123, corroborou o entendimento pela irregularidade das contas. Novamente, o município interpôs petição acompanhada de documentos das peças 124 e 128 e que ensejou a análise conclusiva à unidade técnica pela regularidade das contas e com a recomendação para que o ente adote medidas visando a efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e a LOA. Essas instruções estão no número 1168 de 2014 das peças 131. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, através do seu parecer 8897 de 2014, que está na peça número 132, acompanhou a sugestão final da unidade técnica pela regularidade das contas. Em razão da aposentadoria do relator originário, o excelentíssimo conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, o processo foi redistribuído. Segundo, fundamentação e o voto. Conforme exposto no relatório, o município de Sarandi logrou êxito na demonstração da existência de qualquer irregularidade na prestação de contas, encaminhando os documentos indicados como os faltantes, bem como os esclarecimentos prestados notadamente à relação às ressalvas formuladas pelo controle interno e pela aplicação dos 60% dos recursos do Fundeb. Assim, considerando a lei orçamentária do município, excluiu o limite de alterações e as suplementações por excesso de arrecadação. Resta afastado o apontamento pertinente da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado na lei. Também excluído o item relativo à aplicação da mínima na educação básica, que nos autos 43.39.93/12 da unidade de decisão definitiva monocrática, número 319 de 2012, do conselheiro Nestor Batista. Quanto ao recebimento de adicional de férias pelo prefeito municipal, destaco que o item foi apontado o relatório de inspeção número 74 de 2011, do processo 64.6256 de 2011, o qual avaliou como regular a situação após o ressarcimento realizado em 7/13/2012. Sendo assim, como fundamento no artigo 16 do inciso 2º da Lei Complementar número 113 de 2005 e na súmula número 8 desta corte, voto pela emissão de parecer prévio para, pela regularidade, com ressalva das contas do município do exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, no período 2/13/2010 a 4/7/2011, até 31/12/2012. E o senhor Rafael Psibilski, no período de 5/7/2011 e 19/7/2011, uma vez que as restrições inicialmente apontadas foram devidamente sanadas no transcurso da instrução processual, como encaminhamento da documentação necessária ao ressarcimento do valor recebido como adicional de férias pelo prefeito e adoção como medidas necessárias pela regularização dos apontamentos formulados pelo controle interno, com a recomendação para que o ente adote as medidas visando a efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos pelo PPA e a LOA, vistos, relatados, discutidos, acordam os membros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos que o voto do senhor relator, o conselheiro Ivan Leles Bonilha, por unanimidade em emitir parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do município de Sarandi, exercício de 2011, da responsabilidade do senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, no período de 2/13/2010 até 4/7/2011 e 27/7/2011 até 31/12/2012. E o senhor Rafael Psibilski, no período de 5/7/2011 a 19/7/2011, com fundamento no artigo 16 do inciso 2º da Lei Complementar 113 de 2005 e na súmula número 8 desta corte, uma vez que as restrições inicialmente apontadas foram devidamente sanadas no transcurso da instrução processual, com o encaminhamento da documentação necessária, o ressarcimento do valor recebido como adicional de férias pelo prefeito municipal e a adoção de medidas necessárias para regularização e apontamentos formulados pelo controle interno. E com a recomendação para que os entes adotem medidas visando a efetividade no cumprimento dos programas estabelecimentos do PPA e LOA. Votaram nos termos acima os conselheiros Nestor Batista, Ivan Leles Bonilha e Ivens Sorocas Linhares. Presente o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Gabriel Gui Leger. Sala de sessões, 15 de outubro de 2014, sessão número 36. Ivan Leles Bonilha, conselheiro relator, e Nestor Batista, o presidente. Este é o relatório, senhor presidente.
Em discussão. Com a palavra, o vereador Rafael Psibilski.
presidente, senhores vereadores, pessoal aqui presente, nosso boa tarde a todos. A nossa comissão, analisando esse projeto, na verdade nós temos a nossa Casa de Lei, dois projetos hoje, que estamos votando 2011-2012, e 2009 está nessa Casa de Lei, devemos estar votando no final de setembro, antes da eleição. Aquele, senhores, é bem diferente desse de hoje aqui. Portanto, aquele, provavelmente a comissão terá muita dificuldade de dar o parecer favorável àquele. Esse de hoje não, hoje para a comissão foi tranquila, porque o parecer, o vereador Nildão leu muito bem, né? Então houve irregularidade, até que essas coisas têm, e a pessoa tem que estar o contraditório. E realmente, hoje foram aprovados 2011 com ressalva e 2012 sem ressalva. Então, para a comissão foi tranquilo dar o parecer favorável à aprovação desse projeto. O outro, senhores, será diferente pelo que nós analisamos até hoje. Será difícil a própria comissão dar o parecer favorável. Mas isso para uma outra oportunidade, quando vier o projeto, que nós estamos vendo. Esse não. Então, a comissão, hoje, o parecer dela, sim, é pela aprovação. Muito obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, eu ouvi e também já tinha lido, né, esse parecer, e não há problema nenhum quanto o que está ali escrito, em fazermos julgamento, né, deste parecer. Mas eu não consegui ver a assinatura do relator desse parecer. Pelo menos eu não vi. Se eu ver essa assinatura aí, eu poderei votar, né, favorável, porque eu não consegui ver a assinatura. É isso que eu tenho a dizer.
O processo, vereador, ele vem digitalizado conforme, mas veio o ofício encaminhando, está com a secretaria.
Veja bem, nós temos hoje várias formas tecnológicas de se apresentar na assinatura.
Se apresentar uma assinatura, poderia ser assinado, poderia ser escaneado, e enviado via e-mail, né, para ser apreciado pelos nobres pares. Mas como é que eu vou concordar com algo que não tem uma assinatura? Fica difícil. Vocês há de convir comigo que fica difícil. Acredito que nenhum dos senhores...
Vereador, essa sessão é gravada para a sociedade, nenhuma no Tribunal de Contas é feita dessa forma. O senhor tem que se atualizar nessa forma, vereador, antes do senhor falar dessa forma. O senhor passou o tempo do senhor também.
Eu continuo com essa discussão. Muito obrigado.
Vou suspender então a sessão por tempo indeterminado até chegar ao ofício. Está suspensa, mas eu gostaria de falar sobre um parecer do tribunal. O Rafael Bisbisco falou muito bem. Nós temos outro projeto para votar. As contas de 2009 do senhor Milton Martini, que ela está reprovada pelo Tribunal de Contas. Eu gostaria que o senhor respondesse de que maneira o senhor vai votar. Essa pergunta eu vou repetir para o senhor lá, quando nós formos votar. E o seu voto é soberano. O senhor vota da maneira que o senhor achar que deve. Simplesmente votando não ou votando sim, existe uma explicação perante o seu próprio voto quando o projeto é dessa natureza.
Tem assinado. Foi esclarecido?
Continua a discussão, então. Terminou, então, a discussão. Votação. A votação...
Será nominal, presidente?
A votação será nominal. E eu peço ao primeiro secretário que os vereadores que estiverem a favor ao parecer do Tribunal de Contas, lógico, que sejam pela aprovação das contas, deverão votar favorável, sim. E... Ao Lídio do projeto do decreto, ou não, sim ou não. Será nominal, então.
Vereador Adilson Marques da Silva, se quiser o tribuno, o microfone à vontade.
Pode, não vai, viu? Vem aqui, faz favor, Adilson. Daí abre só um, aí fica.
Meu voto é sim.
Próximo vereador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Cira Souza Moraes.
Ausente. Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim. E voto sim, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Erasmo Cardoso Pereira.
Voto sim.
Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador José Roberto Grava.
Ausente. Próximo vereador.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Diante do exposto e o entendimento, eu voto sim.
Próximo vereador.
Vereador Rafael Psmilski.
Senhor presidente, meu voto também é sim.
Vereador Belmiro da Silva Farias.
Eu só votaria se fosse para rejeitar as contas. Então, terminados os vereadores. Então, está aprovado com... Qual que é o valor da
unidade, hein? Foi aprovado 2, 4, 5. Com 7 votos favoráveis, 2 votos ausentes. O vereador Cira Souza Moraes está ausente e o vereador José Roberto Grava está ausente. Os outros restantes, os 7 vereadores, sim.
Então, está aprovado, é discussão única, está aprovado com 7 votos a favor. Próximo item.
O item segundo, o projeto de decreto legislativo 002 de 2016, da Comissão de Orçamento e Finanças, o qual aprova as contas do município de Sarandi relativo ao exercício financeiro de 2012.
Item segundo, projeto de decreto legislativo número 002/2016 da Comissão de Orçamento e Finanças. Em discussão. Eu peço ao vereador, então, que faça a leitura do parecer do Tribunal de Contas.
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo 190652 de 2013, prestação de contas do prefeito do município de Sarandi, interessados, senhor Luiz Carlos de Aguiar e Carlos Alberto de Paula Júnior, conselheiro Nestor Batista. O acordo do parecer prévio 411 de 2014, segunda Câmara. O relatório. Trata-se dos autos de prestação de contas do município de Sarandi, relativo ao exercício de 2012, com a responsabilidade do senhor Carlos Alberto de Paula, devidamente submetido aos autos técnicos da análise da diretoria técnica das contas municipais do DCM, em manifesta conclusiva através da instrução 1902 de 2014, que opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, por meio do seu parecer número 11.395 de 2014, corroba integralmente a instrução expedida da Diretoria de Contas Municipais, pugnando pela regularidade da prestação de contas. É o relatório. O voto na análise. Observa a razão da Diretoria das Contas Municipais do Ministério Público de Contas do Estado ao pugnar pela regularidade das contas do município de Sarandi, haja visto que, conforme os documentos dados eletrônicos apresentados a esta corte, na gestão do senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, no exercício de 2012, atendeu os ditames legais do princípio lógico que rege a administração pública, em especial aos princípios da moralidade e da legalidade. Desta feita, adoto com razões de decidir a parte integrante pelo presente voto aos 1902 de 2014 da Diretoria de Contas Municipais da parte do parecer 11.395 de 2014 do Ministério Público de Contas. Do exposto, voto pela regularidade das contas do município de Sarandi no exercício de 2012, com responsabilidade o senhor Carlos Alberto de Paula Juto, detentor das contas da época dos fatos no termo do artigo 16 da Lei Orgânica do TCE. Determino, após o trânsito, e julgada a decisão do seu encerramento e arquivamento junto à diretoria do protocolo. É o voto. Vistos e relatados discutidos, o acordo um membro da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nós temos o relator, conselheiro Nestor Batista, por unanimidade em emitir parecer prévio ao tribunal, recomendando pelo julgamento pela regularidade das contas do município de Sarandi no exercício de 2002, da responsabilidade do senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, detentor das contas na época dos fatos do artigo 16 da Lei Orgânica do TCE. Segundo, determinar, após o trânsito em julgado, a decisão, o seu encerramento e arquivamento junto à diretoria do protocolo. Votaram nos termos acima os conselheiros Nestor Batista, Ivan Leles Bonilha e auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, presente à Procuradoria do Ministério Público de Contas, Kátia Regina Puchaski. Sala das Sessões, 1 de outubro de 2014, sessão número 34. Nestor Batista, presidente. Senhor presidente, este é o relatório.
Continua em discussão. E em votação, como já foi votado o primeiro projeto, segue o mesmo trâmite, por nominal.
Vereador Adilson Marques da Silva.
Sim.
Não dá. Agora. Não funciona. Nem começamos.
Deixa ligar. Né?
Vai.
Liga todos.
Tá.
Vai. Agora tá.
Agora tá.
Senhor presidente, assim.
Próximo vereador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Senhor presidente, sim.
Próximo vereador.
Vereador Silas Souza Moraes.
Ausente.
Oi, oi.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim e voto sim, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Erasmo Cardoso Pereira.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer que o meu voto é sim.
Obrigado. Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador José Roberto Grava.
Ausente. Próximo vereador.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Senhor presidente, agora diante da assinatura eletrônica em mãos, podemos dizer sim.
Próximo vereador.
Vereador Rafael Psibilski.
Senhor presidente, meu voto também é sim.
Próximo vereador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos para fazer a votação e nós temos o seguinte resultado.
Eu gostaria de falar que também eu votaria se fosse para derrubar o parecer do tribunal. Como isso não existiu, então meu voto não existe. Segue então.
Nós tivemos 7 votos favoráveis do vereador Adilson, do vereador Ailton, do vereador Eunildo, do vereador Erasmo, do vereador José Aparecido, do vereador Nelson de Jesus Lima e do vereador Rafael Psibilski. E nós tivemos 2 vereadores ausentes. O vereador Silas Souza Moraes e o vereador José Roberto Grava, também ausente.
O projeto, então, está aprovado com 7 votos a favor, com 2 vereadores ausentes. Eu não votando, então está aprovado em discussão única. Eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada, então, para os vereadores inscritos no grande expediente.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, vereador Nelson Lima. Obrigado.
Senhor presidente, ainda dando continuidade ao que este vereador expressou no primeiro expediente, gostaria então de oficializar aqui o nosso requerimento, né, ao senhor doutor delegado de Polícia Civil de Sarandi, para que possa dar encaminhamento. Acredito que o mesmo já esteja fazendo, esteja empenhado nessa busca, nesse esclarecimento para a família, bem como para a população. Mas é necessário que se diga que nós, como legisladores desta Casa de Lei, devemos buscar esclarecimento para que as coisas possam ter mais credibilidade no nosso município e também para que os órgãos de segurança possa também se empenhar o máximo possível para que possa dar a sensação de segurança e transmitir, de fato, segurança para os munícipes. Então, fica aqui registrado o nosso pedido, nossa solicitação aí, para que haja um empenho maior para que essa situação desse assassinato, desse homicídio, seja esclarecido o quanto antes, para que nós possamos punir realmente aqueles que, de fato, são culpados. Senhor presidente, gostaria ainda de expressar a respeito do asfalto ali, do Jardim Bom Pastor e do Jardim Universal. A gente percebe que, nos últimos dias, as máquinas estão ali correndo com toda a sua correria para que deixe pronto aquelas vias públicas pavimentadas.
Nós estivemos ali presente, observando, fiscalizando ali realmente a questão da compactação de pedra, bem como a espessura da camada asfáltica. É óbvio que se houvesse irregularidade, estarei aqui também falando. Mas as ruas, pelo menos, que eu estive passando ali, percebi que está dentro das normas, né? A camada asfáltica. Né? Não sou engenheiro para isso, mas pelo menos pelo que preconiza aí as licitações e os contratos, ali está sendo um bom serviço, está sendo feito um bom serviço. O que não digo o mesmo de dentro ali daquele condomínio do Bom Pastor, onde foi deixado algumas falhas, algumas situações ali precárias, que também este vereador já procurou a empresa e a mesma confirmou que vai reaver essa situação para melhorar aquelas condições. Então fica aqui o nosso esclarecimento e também queremos desejar que aqueles moradores, o quanto antes, tenham realmente as ruas ali pavimentadas para não ficar sofrendo, como está sofrendo atualmente, com a lama nessas últimas chuvas que caiu em nosso município. Muito obrigado.
Eu gostaria de falar para o vereador Lima que, em virtude das suas palavras bem colocadas e seus ofícios pedidos no pequeno expediente, eu deixei o senhor terminar para não interromper aquela hora, tá? Por isso afirmei que ofícios é no grande expediente. Próximo vereador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Com a palavra, vereador Ailton Ribeiro Machado.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade faz presente, secretário da Saúde, a imprensa também aqui participando da sessão, assessores, servidores da Casa de Leis, comunidade em geral, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, eu gostaria de voltar a falar sobre redutores de velocidade. Hoje eu passei na região do Conjunto Triângulo, Monte Rei, aquela onde era estrada, agora virou uma avenida, a principal daquele bairro, o que corta aqueles bairros, eles correm muito ali, eles abusam da velocidade. E existe preocupação, porque pode acontecer acidentes entre veículos, pode acontecer atropelamentos, enfim, pessoas podem perder suas vidas, né? E constantemente a gente ouve noticiários de acidente. Outro local, a Borsari Neto. Final de semana morreu um ciclista naquele local. Não podemos aqui responsabilizar ninguém sem termos um laudo pericial. Mas nós temos que estar cobrando aqui com mais veemência, com maior vigor, a colocação de redutor de velocidade. Otávio Colli, outro local onde as pessoas não respeitam sinalização. Velocidade ali é bastante alta, apesar de a via não estar muito regular, e até vou solicitar que se via ofício para regularização da malha viária da Otávio Colli, que vai ali para o Jardim Floresta e para os demais bairros, como Mauá e os outros bairros que estão saindo na adjacência, porque é um local de grande fluxo. Muitas pessoas passam ali durante todos os dias, e nós sabemos a dificuldade que é passar em uma via onde o asfalto não está bom. Mas o que me preocupa, apesar da malha viária não estar a contento da comunidade, mesmo assim as pessoas ainda empregam uma velocidade muito grande naquele local. Não quero falar aqui das marginais, Antônio Volpato e Ademar Bornia, que também virou um corredor. Então, existem mecanismos, eu acredito, para poder evitar esse tipo de abuso por parte de alguns motoristas.
Nobre.
Porque enquanto estiver acontecendo, pessoas inocentes vão estar correndo o risco de perder suas vidas, de perder um ente querido e acabar, de repente, ficando com problema de saúde. Aconteceram casos já de pessoas terem perdido a mobilidade. Pois não, senhor vereador.
Vereador, nós tínhamos também parabéns para essa cobrança, só que na questão da Antônio Volpato, principalmente no período entre o trecho da empresa Usicamp, está intransitável devido ao número de buracos.
Então, senhor presidente, nobres pares, a preocupação no caso é com toda a extensão da Antônio Volpato, inclusive com a questão da malha viária que eu ia mencionar, a Vossa Excelência bem lembrou. Então, que fosse a parte cedida, foi um prazer. E que se encaminhe o ofício à Secretaria de Urbanismo, ao Departamento de Obras e também ao gabinete do prefeito Carlos Alberto de Paula Júnior, para que busque caminhos para tentar resolver esses problemas de redutor. Existe sempre a discussão de que não pode colocar redutor, porque existem as normas do CONTRAN que acabam inibindo esse tipo de... Então, que se siga as normas, que se cumpra a lei, mas a lei da vida, de preservação da vida, essa tem que ser mantida com certeza. Recurso, eu tenho certeza que existe. O DETRAN repassa 50% do que se arrecada, né, para o município. Eu acho que tem recurso para isso, dá para fazer investimento sim. Já tenho lutado muito a respeito da questão de investimento nas vias, então gostaria de que fosse levado em consideração isso. E que se fosse enviado um documento, um ofício, algo para a família da Glorinha, a nossa irmã Lucilene, que faleceu nesse final de semana, a família está convalescida, nós amigos também estamos, então dentro do que a lei preconiza, que se envie, né, uma fala, né, de condolência para aquela família e parabenizar também as obras que estão acontecendo no Jardim Nova Aliança. Lutamos, brigamos e, graças a Deus, as coisas estão acontecendo lá, né? Então, passei hoje lá, tudo tranquilo.
Próximo vereador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no grande expediente.
Terminados os vereadores inscritos, então eu gostaria de agradecer a presença de todos. E não havendo mais nada a tratar, eu declaro a sessão encerrada. E boa noite a todos.